O bastidor de um tweet é revelado. Um ministro do Supremo reage. Um ex-comandante do Exército debocha da reação. Um deputado bolsonarista radical ataca o Supremo e é preso em flagrante. O plenário do tribunal confirma a prisão. Agora, falta a Câmara decidir se esse bolsonarista fica ou não na cadeia. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021, dia em que a prisão de Daniel Silveira movimentou o mundo político. O deputado federal do PSL do Rio foi preso em flagrante na noite de terça, horas depois de divulgar um vídeo nas redes sociais, ofendendo ministros do Supremo, defendendo a destituição do tribunal e fazendo apologia ao AI-5, o instrumento de repressão mais duro da ditadura militar. O mandado de prisão em flagrante foi expedido por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A decisão foi referendada hoje, quarta, pelo plenário do tribunal de forma unânime.
Daniel Silveira tem imunidade parlamentar, o que significa que a sua prisão só pode ocorrer em flagrante ou se ele não tiver mais direito a recurso nenhum num processo criminal. O Alexandre de Moraes afirmou que houve flagrante e que isso ocorreu porque o vídeo estava disponível e acessível na internet no momento em que a prisão foi determinada. O Moraes, então, oficiou o presidente da Câmara, o Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, como manda a Constituição. Agora, cabe aos deputados decidir, por maioria simples, se confirmam ou não a prisão do Silveira.
O vídeo do deputado bolsonarista foi divulgado nas redes sociais em resposta a uma nota do ministro do Supremo, Edson Fachin. Na segunda-feira, Fachin tinha reagido a revelações do general Eduardo Vilas Boas sobre bastidores de tweets que o militar publicou em 2018. Em abril daquele ano, o Vilas Boas, que era comandante do Exército, publicou na internet mensagens em tom de ameaça ao Supremo. Ele queria que o tribunal autorizasse a prisão de Lula pelo Lava Jato no caso do Triplex de Guarujá. E a decisão foi exatamente essa, de autorizar a prisão porque o petista já estava condenado em segunda instância. O ex-presidente foi para a cadeia, onde ficou por 580 dias. Era um momento em que Lula liderava as pesquisas de intenção de voto da eleição presidencial daquele ano. Além de ir para a prisão, o petista foi barrado pela lei da ficha limpa. Acabou tendo a candidatura substituída pela de Fernando Haddad, também petista. Haddad foi para o segundo turno, mas acabou derrotado por Jair Bolsonaro. Vilas Boas, depois, deixou o comando do Exército, foi para a reserva e virou assessor do governo Bolsonaro. O então juiz Sérgio Moro, que deu a sentença inicial que condenou Lula, também foi para o governo, virar ministro da Justiça.
Agora, em 2021... Em depoimento a um livro, o Vilas Boas disse que os tweets foram pensados junto com o alto comando do Exército. E por isso o Fachin reagiu. O ministro do Supremo disse que era intolerável e inaceitável qualquer forma ou modo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário. Disse também que os tweets do general, chancelados pelo alto comando do Exército, eram uma ação gravíssima, que atentava contra a ordem constitucional.
Ainda lá em 2018, quando os tweets foram publicados pelo Vilas Boas, apenas o então decano do Supremo, Celso de Mello, se pronunciou contra as declarações do então comandante do Exército. A reação de Fachin de segunda-feira veio apenas com as revelações dos bastidores daqueles tweets. Aí na terça, dia seguinte, o Vilas Boas ironizou a reação do Fachin, escrevendo no Twitter a frase 3 anos depois, referência ao tempo que o ministro, que é relator da Lava Jato no Supremo, demorou para tocar no assunto.
E aí a gente chega ao Daniel Silveira. Ainda na segunda-feira, logo depois da manifestação do Fachin, o deputado federal postou um vídeo de 19 minutos em seu canal no YouTube, defendendo a destituição de todos os ministros do Supremo.
Ignóbeis é o que vocês são. Principalmente você, Fachin. Você integra, tipo assim, a nata da bosta do STF. Vocês não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral para poder estar na Suprema Corte. Eu concordo, né, completamente com Abraham Van Traub quando ele falou: eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, aponta para trás, começando pelo STF. Ele estava certo. Você e os seus 10 abiguinhos aí, abiguinhos, não guardam a Constituição. Vocês defecam sobre a mesma Constituição, que é uma porcaria. Ela foi feita para poder colocar canalhas sempre na hegemonia do poder. Eu não tenho medo de vagabundo, não tenho medo de traficante, não tenho medo de assassino. Eu vou ter medo de 11 que não servem para porra nenhuma para esse país? Não, não vou ter.
Esses são apenas alguns trechos do vídeo. O deputado também chamou Fachin de vagabundo, cretino e canalha. Ofensas no mesmo tom foram replicadas aos demais membros da corte. Por fim, fez uma apologia à ditadura militar, dizendo que o ato institucional de número 5, o AI-5, fez uma depuração ao caçar senadores, deputados federais, estaduais e ministros do Supremo.
O AI-5 não foi só isso apenas. Foi um decreto da ditadura militar, publicado em 1968, que atribuiu aos generais poderes de exceção, intensificando a repressão política, com perseguição a adversários, prisões, torturas e assassinatos, além de censura à imprensa e às artes.
Nas redes sociais, no momento em que a Polícia Federal já estava em sua casa, Daniel Silveira reagiu em tempo real.
Você nem imagina o que eu já enfrentei, ministro. Tu acha que tu vai mandar me prender, passando por cima da minha prerrogativa constitucional? Você acha que vai me assustar e me calar? Claro que não. Na verdade, só vai me motivar. Isso é combustível, é um aditivo para que eu continue a provar para o povo brasileiro quem são vocês que ocupam o cargo de ministro do STF. Tenha certeza, a partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Mello, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares.
A defesa de Silveira diz que sua prisão é um violento ataque à liberdade de expressão.
A prisão em flagrante do Daniel Silveira foi comentada pela classe política. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Centrão, que apoia o Bolsonaro, adotou um tom diplomático. Disse que vai conduzir o episódio com serenidade e consciência de suas responsabilidades. Para isso, disse que vai se guiar pela Constituição. O Lira convocou uma reunião extraordinária da mesa diretora da Câmara agora à tarde. Há uma expectativa de que ele leve o caso do Silveira para o plenário, para os deputados decidirem se ele continua preso ou não, nesta quinta-feira.
Em nota, o PSL, partido do Silveira, afirmou que vai afastar o parlamentar da legenda e que os ataques do deputado são inaceitáveis. O partido afirma que essa atitude jamais pode ser confundida com liberdade de expressão, que o Supremo é o guardião da Constituição e, como tal, um dos pilares do Estado Democrático de Direito.
Até a tarde dessa quarta, o presidente da República não tinha se manifestado sobre a prisão do aliado. Notas de bastidores do jornal Globo afirmam que auxiliares do Bolsonaro defendem que o Palácio do Planalto não se envolva no caso. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que representa o Bolsonaro na casa, afirmou que a prisão do Silveira não é assunto de governo.
O julgamento no Supremo, que referendou a decisão de Alexandre de Moraes, foi rápido. Em 45 minutos, os ministros confirmaram a prisão. O presidente do tribunal, Luiz Fux, disse que ofender autoridades além dos limites permitidos pela liberdade de expressão exige necessariamente uma pronta atuação da corte.
Silveira é alvo de 2 inquéritos no Supremo. Um deles investiga os atos antidemocráticos feitos em Brasília no primeiro semestre de 2020. Eram manifestações que pediam o fechamento do Supremo e do Congresso e também defendiam uma intervenção militar. O Bolsonaro, naquela época, chegou a participar desses atos. Em várias oportunidades, ele fazia ameaças ao tribunal. O outro inquérito do qual o Silveira é alvo é o inquérito das fake news, que investiga ataques e ameaças a integrantes do tribunal. O Alexandre de Moraes é relator desses 2 inquéritos, desses 2 casos. E a prisão em flagrante do deputado ocorreu no âmbito do inquérito das fake news. Agora à tarde, o Silveira foi formalmente denunciado por suas ameaças ao Supremo, em acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República.
Além da repercussão no mundo político e jurídico, a prisão de Silveira por atacar um poder da República fez usuários de redes sociais resgatarem um vídeo de Bolsonaro de 1999. Naquele ano, Bolsonaro era deputado e deu uma entrevista ao programa Câmara Aberta, da TV Bandeirantes. Nessa entrevista, o hoje presidente disse que sonegava impostos, que era a favor de um novo golpe militar no Brasil, que o Congresso Nacional deveria ser fechado, que a tortura era um método legítimo. A entrevista de 1999 para Bandeirantes é, em resumo, uma coletânea de defesa de ilegalidades. Nela, Bolsonaro chega a dizer que mataria o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
Como a gente sabe, nada de prático aconteceu com Bolsonaro por causa dessa entrevista.
Desde a Constituição de 1988, quatro outros deputados, além do Silveira, já foram presos durante o exercício do mandato. São eles o João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, em 2018, o Celso Jacobi, do MDB do Rio, em 2017, o Paulo Maluf, do PP de São Paulo, também em 2017, e Natan Donadon, do MDB de Roraima, em 2013.
O primeiro senador preso no exercício do mandato, pós-democratização, foi Delcídio do Amaral, e seu caso foi emblemático. O então senador do PT foi preso em flagrante em novembro de 2015. Na época, o Delcídio era suspeito de obstruir a investigação do esquema de desvios da Petrobras, ao tentar comprar o silêncio do ex-diretor da estatal, Néstor Severo, que tinha um acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. O Senado votou em seguida o caso e confirmou a prisão.
Essa prisão do Delcídio atingiu diretamente o Palácio do Planalto e aumentou o desgaste da então presidente Dilma Rousseff, que iria sofrer um impeachment no ano seguinte. Isso porque o Delcídio era líder do governo no Senado, ou seja, era quem representava a administração federal entre os senadores.
Embora Daniel Silveira não seja o líder do governo Bolsonaro na Câmara, ele é um bolsonarista radical, representante fiel do grupo político que chegou ao poder com um discurso extremista. Silveira, aliás, ganhou notoriedade ao quebrar uma placa simbólica com o nome da vereadora Marielle Franco, durante a campanha de 2018. Marielle, que tinha sido brutalmente assassinada no começo daquele ano no centro do Rio, junto com seu motorista Anderson Gomes.
Agora é hora de acompanhar o que a Câmara vai fazer, se vai confirmar a prisão ou se vai derrubar a decisão do Supremo. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, aliados do presidente da Câmara, o Arthur Lira, do Centrão, estão se articulando para rejeitar a prisão. Para compensar, eles mandariam o caso do Silveira para o Conselho de Ética. Se esse cenário se confirmar, a gente teria aí uma união entre o bolsonarismo radical e o Centrão, antes tão atacado por esse mesmo bolsonarismo radical.
Bolsonaro tem se dedicado a ampliar o direito à posse de armas de fogo no Brasil. Na sexta-feira, o presidente assinou quatro decretos que flexibilizam o uso e a compra de armas no país. As principais mudanças são um aumento de 4 para 6 na quantidade de armas que uma pessoa com registro poderá comprar e de 1.000 para 2.000 a quantidade de munição que atiradores e caçadores podem comprar por ano para armas de uso restrito. O repórter especial João Paulo Charlot conversou sobre essa flexibilização com um especialista no assunto e conta um pouco do que ouviu.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Desde que assumiu a presidência em janeiro de 2019, o presidente brasileiro vem se dedicando a ampliar o direito à posse de armas de fogo no Brasil. Essa foi uma promessa de campanha que ele vem cumprindo diligentemente. Em 2 anos, Bolsonaro impulsionou 30 diferentes iniciativas legislativas para ampliar o direito a armas de fogo e munições no Brasil. O número de armas na mão dos cidadãos cresceu nesse período 65%. Só entre pessoas físicas, esse crescimento foi de 72% em 2 anos. Eu conversei ontem, na terça-feira, com um dos maiores especialistas nesse assunto, o americano Aaron Karp. Ele é consultor de uma organização baseada em Genebra, chamada Small Arms Survey, além de professor de relações internacionais numa universidade do estado americano da Virgínia. O Karp é um pesquisador que está acostumado a acompanhar mudanças legislativas que flexibilizam o porte de armas. Os Estados Unidos, país onde ele mora, viu crescer em 60% a venda de armas durante a pandemia. Ainda assim, ele se mostrou muito surpreso com as mudanças que vêm acontecendo no Brasil. O professor considera que nenhum outro grande país do mundo promoveu mudanças legislativas tão radicais nesse setor nos últimos anos quanto o Brasil de Bolsonaro vem promovendo. É um caso único, ele disse. E como um pesquisador técnico, o CAP chama atenção para um detalhe técnico que não vem sendo muito comentado no Brasil. O governo diz que amplia a posse de armas, sobretudo para caçadores e atiradores esportivos, que em alguns casos podem comprar até 60 armas. Mas o CARP notou que a predileção dos compradores brasileiros é por revólveres e pistolas, que não são armas típicas de caça como rifles e espingardas. O americano diz que os revólveres e pistolas são armas concebidas para matar pessoas. A questão que ele coloca é quem são os compradores dessas armas no Brasil e qual é a serventia que um arsenal como esse pode ter no futuro. Antes de acabar, eu queria fazer uma correção. Ontem eu comentei aqui o escândalo de vacinas no Peru. Eu disse que o laboratório chinês envolvido é o mesmo que trabalha com o Instituto Butantan em São Paulo. A informação está errada. No Peru, o laboratório é o Sinopharma, em São Paulo é o Sinovac.
Um mês depois de ter iniciado a vacinação contra a Covid-19, o Brasil enfrenta dificuldades para fazer os imunizantes chegarem aos grupos prioritários. Algumas regiões precisaram até interromper a campanha por falta de doses. O redator Estevão Bertoni fez um balanço desse primeiro mês de vacinação. Estevão, em comparação com outros países, como está o ritmo da campanha no Brasil?
Pelo histórico do Brasil, que tem um dos maiores programas de imunização do mundo, a vacinação está num ritmo muito lento. Em 2010, por exemplo, o país vacinou em apenas 3 meses 100 milhões de pessoas contra o vírus H1N1, que causa a gripe comum. Agora, apenas 5,3 milhões foram vacinados contra a Covid em 30 dias, o que representa 2,5% da população. Menos da metade das doses distribuídas aos estados foi aplicada. No ritmo atual, a cobertura vacinal de toda a população só irá acontecer em 2024. O Brasil fica atrás do Chile, por exemplo, que já conseguiu vacinar 12% de sua população. Embora em números absolutos de doses aplicadas o país apareça em sétimo lugar no mundo, quando olhamos a porcentagem da população imunizada, o Brasil fica muito atrás de outros países. Israel, por exemplo, deve vacinar metade da população até março e os efeitos nos números de internação, novos casos e mortes já começam a ser sentidos. O Reino Unido está perto de alcançar quase um quarto da população.
E quais têm sido os gargalos nessa nossa campanha de vacinação?
O principal problema é a falta de vacinas, já que o país só conta com a Coronavac e com a vacina de Oxford até agora. Como as doses não estão chegando, várias cidades foram obrigadas a suspender a vacinação, como Salvador e Rio de Janeiro, que esperam novas doses previstas para o fim do mês. Existe uma pressão de empresários, parlamentares e governadores pela autorização da vacina russa Sputnik, mas ainda não há uma definição sobre seu uso. Por causa da suspensão nas campanhas, a Confederação Nacional de Municípios pediu na terça-feira que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, seja substituído no cargo. Ele está sendo investigado por uma possível omissão do governo federal na crise sanitária de Manaus, onde pessoas morreram sem oxigênio, e pelos gastos com cloroquina, um remédio que não funciona para a Covid. A desorganização e a ineficiência do ministério tornaram o plano de vacinação uma bagunça. Como não existem critérios claros de prioridade, várias pessoas estão furando a fila. Para piorar a situação, há várias denúncias de profissionais de saúde fingindo aplicar as vacinas com seringas vazias.
Obrigado, Estevão. O texto dele você pode ler no nexojornal.com.br.
Da prisão do deputado Daniel Silveira, passando pela legislação de armas de fogo no Brasil e terminando com os gargalos da nossa vacinação, Durma com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Conrado Cortesaletti, participações de Estevão Bertoni, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.